Podcast Unesp.
Com praticamente 100% das urnas apuradas, o Diretório Nacional Eleitoral argentino divulgou na noite de 22 de outubro os resultados do primeiro turno das eleições presidenciais no país. Sérgio Massa, peronista e atual ministro da Economia, tinha 36,68% dos votos, enquanto Javier Milei, ultraliberal, estava com 29,98%. Já em terceiro lugar, apareceu Patrícia Bullrich, com 23,83% do total. De acordo com o site do governo argentino, os dados ainda serão confirmados pela Justiça Eleitoral Nacional 48 horas após a eleição. O sistema é chamado de escrutínio final. A votação presidencial começou às 8 horas do domingo. No sistema argentino, os eleitores depositam cédulas de papel com seu voto em urnas espalhadas por todo o país. Ainda de acordo com a Câmara Eleitoral, a votação teve uma abstenção expressiva do eleitor argentino, o mais baixo índice em 40 anos. A imprensa argentina noticiou uma ameaça de bomba na Casa Rosada por volta das 17 horas e 30 minutos do domingo. A Polícia Federal e o Esquadrão Antibombas estiveram no local para a inspeção, mas não encontraram nenhum tipo de artefatos explosivos. Após divulgados as primeiras parciais, o secretário-geral da presidência, Júlio Vitobello, afirmou que, com o trabalho de mais de 1.800 digitadores, foi possível chegar ao resultado mais rapidamente do que o esperado. Os números foram considerados surpreendentes, pois nas primárias argentinas, realizadas em agosto, a chapa de Milei havia conquistado o primeiro lugar. Além disso, a maior parte das pesquisas eleitorais indicava a liderança de Milei no primeiro turno. O desempenho de Massa foi puxado principalmente pelo eleitorado de Buenos Aires, mas foi a pior votação presidencial do peronismo em 4 décadas. Matheus de Oliveira Pereira, especialista em relações internacionais e membro do Grupo de Estudo de Defesa e Segurança Internacional ligado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais, da Unesp, analisa os resultados do primeiro turno das eleições na Argentina.
Bom, acho que numa análise preliminar do primeiro turno, é importante que a gente observe alguns números que oferecem pistas para entender o que aconteceu. O primeiro número que eu chamaria a atenção é a diferença entre os votos obtidos por Javier Milei no primeiro turno em relação às primárias. Quando a gente compara esses dois resultados, a gente percebe que o Milei teve aproximadamente 500 mil votos a mais, um pouco mais de 500 mil votos a mais, ontem durante o primeiro turno. Quer dizer, ele teve um avanço muito tímido no eleitorado ao longo dessa campanha de primeiro turno, o que sugere, à primeira vista, que esse discurso radical, que essa agenda tão radical proposta pelo Milei, parece ter encontrado um teto na sociedade argentina. Parece que ela teve uma limitação de recepção mesmo por parte de muitos grupos na sociedade. É claro que muitas pessoas terminaram votando pela Patrícia Bullrich, que era uma outra alternativa à direita, e é muito possível, inclusive, que algumas dessas pessoas, de parte do eleitorado da Bullrich, acabe migrando para o Milei. Mas, de todo modo, eu acho que é uma sinalização interessante, o baixo crescimento dele em relação às primárias. Por outro lado, quando a gente observa esse dado em relação ao Sérgio Massa, nós percebemos um quadro distinto. O Massa conseguiu mais de 3 milhões de votos a mais do que tinha obtido na eleição de agosto, né? O que, a meu ver, está muito conectado com dois fatores que são cruciais para a gente entender o que aconteceu nesse primeiro turno. O primeiro deles é a força do peronismo. O peronismo tem uma capacidade de mobilização, de articulação, tem uma militância muito forte, tem uma estrutura partidária muito relevante, e acho que tudo isso fez muita diferença para o resultado que nós vimos no primeiro turno. Seja porque permitiu mobilizar mais as bases tradicionais do peronismo, seja também para diminuir a abstenção que a gente observou nas PASO, né, que de fato diminuiu. Ainda assim, é importante frisar, foi a maior abstenção das últimas eleições do período democrático, mas ainda assim a gente viu que teve sim uma diminuição da abstenção em relação às primárias, o que, a meu ver, está muito conectado a essa capacidade do peronismo. O que é importante observar de agora em diante é também se esse patamar que o Sérgio Massa obteve no primeiro turno não é o teto dele. Tá? Então, por mais que tenha sido um resultado muito bom, eu acho que está bem distante ainda de ser um quadro que permita para a gente concluir que está resolvido, que vai ser uma eleição tranquila. Não acredito que será.
O especialista em relações internacionais sinaliza motivos que surpreenderam na vitória parcial de Massa.
Olha, um dos aspectos que tornam esse resultado do Massa mais surpreendente é o fato de que ele é o ministro da Economia de um país que está com uma situação econômica bastante crítica. Né? Como é possível que algo assim aconteça? Aí eu acho que tem uma questão que foi muito importante, que foi crucial para explicar esse cenário. De um lado, o Massa de fato é o ministro do governo, mas ele foi muito hábil em se desvincular desse governo, por mais que isso não seja factualmente possível, mas ele conseguiu, né? E como e por que conseguiu? Ele conseguiu tanto fazendo uma campanha que era mais propositiva do que explicativa, então mais falando de propostas, as suas ideias, do que tentando justificar a situação do país. E, ao mesmo tempo, ele também contou com um apoio bastante diferente, digamos assim, do presidente, da vice, do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner, que se afastaram da campanha, que evitaram aparecer junto ao Massa, como uma forma também de evitar que a rejeição ao governo colasse muito no candidato governista. Outro ponto que eu acho importante, né, como eu mencionei antes, o peronismo e a mobilização do peronismo foi um aspecto muito relevante para que a gente tivesse esse resultado. E para além, né, dessa mobilização em termos de buscar eleitores, uma outra face desse processo é que o peronismo chamou muito a atenção de muitas pessoas, de muitos segmentos da sociedade, para o risco representado para o Milei. Então, eu acho que teve muita gente que tem uma certa afinidade com o peronismo, que talvez não necessariamente votaria no peronismo como primeira escolha, mas que terminou fazendo isso pelo receio do que é representado pelo Milei, pelo receio daquilo que o Milei propõe. E também por ser um eleitorado de inclinação mais progressista, que também não se vê representado na Patrícia Burrit, né? Então é uma espécie de voto no menos pior, mas que nesse caso serviu bastante à campanha do Sérgio Massa.
Matheus destaca que o peronismo segue sendo uma força de primeira grandeza e com capacidade de ampla movimentação na Argentina.
Com relação ao peronismo, acho que mais do que permanecer vivo, o que esse resultado mostra é que o peronismo continua sendo uma força política de primeira grandeza na Argentina, que ele continua sendo um movimento de ampla capilaridade, de ampla repercussão e capacidade de mobilização na sociedade. Eu acho muito significativo que um candidato que saiu em terceiro lugar nas eleições primárias, um candidato que é ministro de um governo que está entregando um resultado econômico bastante ruim, tenha conseguido não só se manter na disputa, mas virar o jogo no primeiro turno, ganhar o primeiro turno com uma margem de votos tão significativa. Eu acho que mais do que qualidades individuais do Sérgio Massa, que ele sem dúvidas tem na campanha, mas para além disso, Esses dados, esses números mostram também a potência que o peronismo é enquanto força política, força eleitoral na Argentina.
De acordo com o pesquisador, o alto índice de abstenção mostra a insatisfação do argentino e a falta de alternativas no atual cenário político do país.
Embora a abstenção tenha diminuído em relação às primárias, ela continua sendo uma das mais altas, se não a mais alta, do período democrático. Eu acho que isso traduz principalmente um certo desencanto de uma parcela expressiva da sociedade, né? Nós estamos falando de pouco mais de 25%, pouco mais de um quarto da sociedade, em relação ao sistema político, em relação às alternativas que estão colocadas. Essa é uma questão que, sem dúvida alguma, precisará ser melhor pensada e melhor elaborada, tanto por nós analistas, quanto pelos próprios políticos argentinos, que de alguma forma precisam repensar estratégias para se reconectar com uma parcela grande da população que, diante dessas três principais alternativas, não encontrou em nenhuma delas motivo suficiente para sair de casa e votar. Acho que isso sugere, de fato, um problema de representação que é bastante relevante, a meu ver.
O pesquisador da Unesp também sinaliza que o resultado foi um revés para Milei, mas que o jogo e o cenário todo ainda está em aberto.
Nesse momento, me parece que o jogo está aberto, né? Sem dúvida alguma, o resultado foi um revés para a campanha do Javier Milei, que, embora falasse em ganhar no primeiro turno, acho que já sabia-se, estava bem claro que era muito difícil que essa vitória acontecesse no primeiro turno, mas também havia expectativa de que o resultado dele seria melhor, de que ele terminaria em primeiro. Então, isso já foi um revés importante, já deu um gás, um fôlego adicional à campanha do Sérgio Massa. Mas o cenário permanece aberto. Acho que uma questão, por exemplo, que a gente precisa observar, analisar para os próximos dias, é em que medida os dois candidatos atingiram os seus tetos de votação nesse primeiro turno. Então, será que o Massa consegue avançar sobre parcelas importantes do eleitorado? Será que o Milei consegue? Essa é a primeira questão que a gente precisa enfrentar nos próximos dias. E um outro ponto que eu acho também muito importante para se observar é como vai se posicionar o PRO, o partido da Patrícia Bullrich, que já deu algumas sinalizações de que não endossaria de modo algum a candidatura do Massa, né? Inclusive falou que não reconheceria uma eventual vitória do Massa, não parabenizaria, uma atitude bastante antirrepublicana da parte dela, mas a gente não sabe como que isso vai se traduzir em termos partidários, né? Nós sabemos, por exemplo, que a coalizão Juntos pela Mudança envolve mais de um partido. Alguns desses partidos têm dirigentes que já se manifestaram dizendo que, num eventual segundo turno entre o Milei e o Massa, o que se confirmou, eles apoiariam o Massa. Então, isso está muito em aberto. Acho que o ponto para nós observarmos é o que essas principais lideranças do grupo da Patrícia Bullrich vão priorizar: se é a defesa de uma agenda econômica mais próxima da sua, ou o risco de ruptura institucional democrática que é representado pela candidatura do Javier Milei.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.